Elizabeth, os estudantes, eles nessa manifestação, eles diziam que o descredenciamento não é a solução para os problemas das duas instituições, pediam intervenção federal, né, com possibilidade de federalização. Enfim, como a senhora avalia o posicionamento dos estudantes?
Olha, os estudantes estão vendo a questão do ponto de vista deles. Eles não conhecem bem a legislação, eles não conhecem bem as limitações que o governo teria para fazer uma intervenção com federalização, quer dizer, transformar essas vagas em vagas federais e transformar esses professores em professores estáveis dentro do quadro das universidades públicas, que são professores concursados. Então, existem muitas dificuldades. Os alunos, na verdade, querem uma solução para o problema deles, o que é muito compreensível. Mas, na minha opinião, o Ministério fez o que tinha que fazer e cumpriu todos os prazos legais, todos. E não havia outra saída a não ser o descredenciamento. Pela repetida tentativa do Ministério de colocar as universidades nos trilhos com aulas e a impossibilidade disso acontecer por parte dos mantenedores atuais, né?
O que acontece com a universidade depois do descredenciamento, Elizabeth?
Olha, ela é como se fosse uma empresa em liquidação, em fase de liquidação judicial. É uma coisa muito triste o que está acontecendo para pais, para alunos, mas principalmente para a sociedade, para o Brasil, que vê desaparecer uma universidade com 75 anos de existência, com uma tradição acadêmica invejável, por uma gestão que não foi bem feita. O que vai acontecer com esses alunos é que eles vão ter que ser realocados em outras universidades e faculdades da cidade, nessa iniciativa que o Ministério já anunciou, que é o procedimento de transferência assistida, porque são 10.500 pessoas se deslocando de uma escola para outra. Isso é um movimento de transferência recorde. Nunca houve isso no Brasil, é a primeira vez. E o que vai acontecer com a Gama Filho? Ela vai fechar as portas, vai entregar os documentos de transferência, os históricos escolares dos seus alunos para suas próximas escolas, e o seu patrimônio vai a leilão para pagar as dívidas trabalhistas que os professores e funcionários estão sem receber há muitos meses, além das dívidas de tributos e taxas federais, municipais, etc. É muito triste isso.
Como é que poderia ser resolvido, né, essa falta de qualidade no ensino de algumas universidades, Elizabeth?
Olha, o Ministério tem trabalhado tentando resolver essa questão. Como todos os setores, você tem pessoas que são sérias e pessoas que não são sérias. Eu, como vice-presidente da ANUP, acho que tem que pegar esses empresários que são desonestos e botar eles para fora do mercado, entendeu? É cadeia nessa gente, porque uma coisa, imagina, se você oferece, vende uma roupa com um defeito, isso tem um problema, isso gera um problema para você no Código de Consumidor. Educação é uma coisa muito mais séria. Né? Quer dizer, quando eu dou um curso ruim para você, eu roubo de você a coisa mais importante que você tem, o seu tempo. Não é nem o dinheiro, é o tempo que você dedicou e que não vai voltar mais atrás e que você teve um curso sem qualidade. Então, acho que isso é imperdoável. Acho que o MEC tem trabalhado para coibir isso e acho que, fundamentalmente, o que nós necessitamos é de uma carreira de Estado na área da educação. Com esse sistema regulatório que nós temos, o Ministério precisa ter concursos regulares, ter quadro de pessoal suficiente. Hoje, a área de regulação trabalha com pouquíssimos funcionários. É necessário que isso se amplie para o MEC, porque o MEC tem os instrumentos já. Ele só precisa ter pessoal para fazer isso.
O problema principal é na estrutura dessas instituições ou na falta de especialização dos professores ou uma mistura das duas coisas?
Não, eu acho que o problema não é dos professores. Eu acho que entregar a escola, a gestão de uma escola, para quem nunca fez isso, não foi capacitado, não foi treinado, é temerário. Porque essa coisa de dizer assim, ah, não, eu sou uma boa executiva no setor de xerox, sei lá, de fotocópias, e você é uma boa executiva em cerveja. Concordo com você. Não é verdade que você possa ser reitor de uma escola, que você possa decidir coisas dentro de uma escola. É uma linha de produção. Sabe? Uma escola é o seguinte, todo dia é um dia novo, porque você tem pessoas se encontrando o tempo inteiro e as pessoas têm problemas pessoais, além dos problemas pessoais você tem os problemas de mobilidade, as aulas que são mais tarde, você tem que adaptar professores a alunos, alunos a disciplinas. Então, dirigir uma escola é um ato de dedicação. Se você sentar ali e achar que é só um jeito de ganhar dinheiro, você começa a cortar professor, começa a cortar laboratório, começa a botar turma grande demais, e aí termina como terminou.
É a mercantilização do ensino, né? Que a gente
não sei se é a mercantilização de ensino. Olha, eu vim da iniciativa privada, eu sempre fui gestora de iniciativa privada há mais de 20 anos. E o fato de você remunerar a mensalidade do aluno e você ter lucro, isso não quer dizer que você está mercantilizando. A mercantilização é quando você apanha a mensalidade e não devolve nada. Né? Você pode ver que grandes escolas de nicho no Brasil, onde estão os melhores cursos com as notas mais altas, são escolas com mensalidade de R$3.000. Isso é mercantilização? Não. Tem uma elite que está disposta a pagar isso. O problema é quando você monta uma escola de massa, pega essa mensalidade e devolve lixo para o aluno. Não paga o professor, não investe na biblioteca. Então, isso não é nem mercantilização, isso é crime.
Bom, Elizabeth, e diante de toda essa situação, enfim, quais são os cuidados, os critérios que os pais devem ter, os próprios estudantes também, na hora de escolher uma universidade?
Você veja bem, quem escolheu a Universidade Gama Filho não escolheu mal. Mesmo as pessoas que se formaram agora recentemente, no final do ano, são pessoas que têm uma boa cotação de mercado. Primeiro, eu acho que é muito importante, o aluno que entrou há 4 anos atrás, ele não sabia o que vinha pela frente. Então, eu acho que é muito importante que haja transparência, principalmente por nós, associações e mantenedores, vocês que são formadores de opinião e o Ministério, que haja transparência sobre a divulgação das informações das escolas. Não só se ele tirou nota A ou B ou C numa determinada prova, né? Mas como é que estão? Está pagando imposto? Tem CND? Está pagando tudo direitinho? Os professores como estão? Os pais não têm acesso a essa informação, né? E muitos professores dão aula porque não tem emprego e é melhor manter aquele salário que ele não recebe porque ele há de receber um dia do que ir para o mercado com uma situação de insegurança onde ele ainda não sabe onde vai trabalhar. E veja que a Gama Filho tinha professores com 20, 30 anos de casa. Né? Isso é uma movimentação complexa. Eu acho que os alunos têm que tomar cuidado sempre, têm que se informar junto ao Ministério, ao MEC, sobre a universidade onde eles estão entrando. Né? Acho que eles têm que conversar com pessoas que já estudam nessas universidades e, principalmente, fugir dessas escolas que oferecem truques maravilhosos. Você faz um curso e só estuda 3 dias, mas eu estou 5 de presença, cursos baratos demais. Isso tudo são armadilhas, são truques de pessoas que nem têm licença do Ministério para trabalhar.
Muito bem. Eu agradeço a atenção da Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Elizabeth, obrigada pela entrevista.